ES Hoje. A gente te conecta com a notícia.
O ES Pod recebe um dos fundadores da maior rede de academias genuinamente capixabas e que vai alçar novos voos agora nesse ano de 2025. Quem sabe novos halteres ali para levantar aquele pezinho que a gente levanta na academia. Com a gente aqui no estúdio, o ex-piloto e empresário Leon Sayegh. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo bastante legal.
Você e sua família são mineiros, né? Conta pra gente como que vocês vieram parar aqui no Espírito Santo.
Nós somos dois sócios fundadores, eu e João Paulo, né? Somos de Belo Horizonte. Foi bem legal que eu tenho um vínculo afetivo aqui com o Espírito Santo, que meu pai é daqui. Só que meu pai trabalhava na Vale e ele trilhou caminhos lá pra Minas e pro Brasil todo. E resolveu, quando aposentasse, ficar por lá. Hoje em dia ele mora no interior de Minas, ele mora numa cidade chamada Araxá. E a minha esposa, por coincidência, eu namorava com ela ainda, morávamos em Belo Horizonte. E ela recebeu uma proposta para vir para cá, da Vale. Ela também trabalha na Vale. Trabalhava, na verdade, né? Que depois a gente vai bater um papo sobre isso. Porque tem muito crescimento horizontal, né? Você vai para uma cidade, volta, vai para um estado, volta. E ela recebeu uma proposta muito legal, né? De uma área que ela atuava. E ela veio. Ela veio aqui, o mineiro que é o mar, né? A gente fala, a gente brinca, né? E nós viemos atrás do mar. Né? E na época eu era piloto de avião, né? Eu trabalhava na TAM. E para mim não mudava muita coisa entre morar em Minas e aqui. E foi muito, muito bem surpreendido, né? Fazia muito tempo que eu não vim aqui. A cidade é maravilhosa, o estado é maravilhoso. Fizemos uma chegada, a princípio, em Vila Velha. Fomos muito bem recebidos lá. Eu pilotando, ela trabalhando na Vale, né? Nós dois sempre gostávamos de treinar. Sempre gostávamos de treinar, esporte. Sempre fomos praticantes de esportes. O piloto em si, ele tem sempre um quezinho de empreendedor. Por quê? A aviação, ela é muito sensível. Uma hora você tá, outra hora você não tá. E aí eu sempre comecei, em paralelo, comecei a olhar algumas coisas. O famoso plano B para minha carreira, né? E a princípio, quando eu não tinha noções de empreendedorismo nenhuma, o que é que a gente recorre? A gente recorre a franquias. Eu comecei a buscar franquias de várias coisas, né? De coisas na época que faziam sentido e tal. E nada me chamou a atenção. E também tinha um problema que a franqueadora não queria passar a franquia para mim. Por quê? Porque eu era piloto. E eu não ia conseguir dar aquela atenção tão especial. E aí, como a gente gostava de treinar, um dia a gente treinando lá em Vila Velha, numa academia, nunca mais esqueço, um amigo em comum nosso, meu e da minha esposa, começou a bater um papo, falou assim, e a academia? Como é que funciona? Como é que seria? O que você acha de valores e tal? Eu não tinha noção nenhuma. Gostava muito de treinar, mas eu não sabia, não tinha noção nenhuma de quanto que é abrir uma academia. E eu também não tinha tanto recurso, né? E aí comecei realmente a pesquisar, vi que era muito caro. Vi que era muito caro abrir uma academia. E aí, com isso, o João Paulo, que é meu sócio, né? Que é meu cunhado também, bati um papo com ele. Ele também é surfista, então ele topou na hora, né, de vir para cá.
Mas ele já morava aqui e veio de Belo Horizonte também?
Não, ele também veio de Belo Horizonte. Tanto
Mas ele veio depois desse convite seu?
Exatamente, o convite meu e da minha esposa. A gente começou a bater um papo, eu e ele. Essa terceira pessoa também, na época, né, que começou a falar de academia. Então, a gente ficou batendo um papo até chegar nos finalmente, né? Então, tanto eu quanto ele, começamos a buscar mais conhecimento sobre o setor. E aí, por coincidência, tinha uma feira. Logo depois que a gente começou a bater um papo, tinha uma feira no Rio de Janeiro. E nós fomos lá entender como é que funcionava. De lá pra cá, a história da Wellness, né? Que começou, já temos 15 anos de aberto.
E aí você trouxe pra empresa o João Paulo, que ele acabou, né, vindo pra empresa, sua esposa entrou também. Como é que foi essa entrada desse pessoal da família dentro da empresa, né? Porque, de fato, você já contou que eles estavam juntos, estavam ali do lado, mas tem o apoio que é da família e o apoio que é do sócio, que não são iguais.
É, exatamente. Eu falo pra todo mundo que Se buscasse um sócio perfeito, o João Paulo é um cara que me soma bastante, né? A gente tem um jeito bem diferente e acho que esses dois jeitos eles se somam para o sucesso da Wellness. E a princípio, a Raquel sempre ficou na Vale, que era nosso porto seguro lá na Vale, e eu continuei na aviação. E o João Paulo veio, né? Depois que tomamos a decisão, eu juntei meus recursos. O João não tinha recursos, ele vendeu um terreno que ele tinha, quebramos o cofrinho, tudo que vocês pudessem imaginar, rapão.
Apostaram tudo, né?
Apostamos tudo na época e até falei com ele. Eu nunca mais esqueço essa frase, que eu falei assim, João, a gente tinha 29, 27 anos, né? Eu falei assim, João, é a hora de apostar agora. Se esse negócio, obviamente, a gente vai fazer de tudo para dar certo, mas se isso não der certo, a gente consegue reerguer na vida, né? Porque era um valor alto para a época, mas gente conseguia reerguer, a gente conseguia trabalhar, né? Trabalhar, abraçar e continuar a nossa vida. E aí a chegada dele foi muito importante para mim, para nós e para o Wellness, porque eu ficava voando, né? Entre idas e vindas, ele ficava tocando as obras aqui. E a Raquel, de fora, ficava orientando a gente, dando dicas de gestão, né? Porque como ela trabalha em multinacional dá uma carga muito boa, né? E aí começamos, virou uma grande empresa familiar, né? Virou uma empresa muito bacana, que era totalmente familiar. Essa soma dessa vontade de empreender junto com a família bem unida, a gente conseguiu seguir nosso rumo. A princípio, um dos motivos do sucesso da Wellness, a princípio, lá no início, foi esse, que a gente juntou a família, e trabalhar com família não é fácil, né? Muita gente sabe, mas a gente soube bem discernir, né? Diferenciar esse trabalho da família. Então, foi bem bacana lá no início.
Quando foi que você deixou efetivamente de voar, de pilotar, assumir exclusivamente a Wellness? E quando foi que Raquel migrou totalmente para ali? Porque ela estava ali como uma conselheira, uma consultora, e a partir de um determinado momento ela foi trabalhar com vocês efetivamente, né? Assumiu um cargo de diretoria dentro da Wellness. Eu quero saber quando foi, assim, depois de quantos anos? Porque a Wellness foi 2010 que vocês
Isso,
abriram,
lançamento.
Né? Quando é que você largou a outra profissão? E quando ela deixou a multinacional que ela trabalhava para se dedicar exclusivamente à academia?
Uma tentativa e erro, mas eu tinha tanta certeza que o nosso negócio ia dar certo, porque quando nós abrimos a primeira, eu e o João Paulo, acho que um dos sucessos da Wellness foi que eu fiz um benchmark muito grande, juntamente com o que a gente poderia investir, o nosso valor de investimento e o que a gente queria trazer para o público, principalmente ali, que a nossa primeira unidade foi na Henrique Moscoso com o Gumusso, lá em Vila Velha, na Praia da Costa. Eu comecei a viajar, que eu tinha esse recurso, né? Recurso, entre aspas, gratuito. E antigamente, que eu ia treinar, eu comecei a pesquisar. Falei assim, opa, essa academia aqui tem isso aqui legal, essa iluminação, essa aqui tem esse peso, essa aqui tem esse piso. E eu tentei compilar tudo, né? Pra gente poder lançar o Wellness na Praia da Costa. E o lançamento foi um sucesso, que eu trouxe muita novidade pro público capixaba da época, com recurso e com ticket médio que a gente ia adotar. A gente tinha muita tecnologia com preço muito acessível na época, né? Isso em 2010. Obviamente, a nossa história começa em 2008, né? Quando foi o primeiro start. Até lançar a academia foi 2010. Com o sucesso da primeira unidade, eu e o João Paulo sempre fomos muito pé no chão. A gente veio com muito pé no chão, né? Sempre reinvestindo desde o início. Começamos a adicionar máquinas, começamos a fazer tudo. Em 2012 para 2013, a gente teve a oportunidade de abrir a segunda unidade, que é justamente em Jardim Camburi, no Shopping Norte Sul. Foi a nossa segunda unidade. E aí eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu tinha vários caminhos a seguir. Vender a minha parte, que eu já tinha recuperado financeiramente o valor. Eu poderia trazer um terceiro sócio para nos ajudar, né? Porque o negócio começou a crescer, se fizesse sentido para todos nós. Largar a aviação, que foi o que eu fiz. Que aí eu pensei muito, comuniquei a Raquel, conversei com ela. Falei assim, Raquel, você acha que está na hora? Eu falei, vamos embora. Né? Ela apoiou demais a saída. E na aviação você também acaba encontrando alguns problemas, né? De qualidade de vida, né? E problemas dentro da empresa, que também foi um dos motivos que eu acabei não continuando. E aí, de lá para cá, a história, né? E aí eu comecei a dedicar 100%, igual o João já dedicava. Começamos a crescer o negócio, começamos a investir em alimentar também conhecimento, que eu falo, né? Que conhecimento a gente tem que é igual alimento, né? A gente tem que estar todo dia se alimentando. Então, começamos a nos aperfeiçoar em cursos, né? Em pós. Então, a gente começou a adentrar de cabeça no negócio. E aí foram os anos se passando, a empresa foi crescendo, o organograma da nossa empresa foi aumentando e a gente começava a pensar assim, poxa, quem que a gente vai trazer para ser a nossa ou o nosso diretor-geral, o nosso famoso CEO, né? Porque eu fiquei na parte de expansão, busco pontos novos, né? E essa relação comercial com investidores, etc. E o João Paulo fica mais na implantação. E aí, quem poderia trazer? E eu nunca pensei diferentemente da Raquel. A Raquel sempre foi uma pessoa que estava na minha cabeça e com isso a gente comunicou o João Paulo para aprovação dele também, né? Porque não é fácil, né? Porque você tem cunhados, fundadores, aí você traz a irmã, né? E a esposa para ser a gestora, a líder geral do negócio. Então, obviamente, ele aceitou. Foi um dos motivos, um dos pilares de diferenciação da nossa empresa de um ano para cá. Atendendo a sua resposta, ela tem aproximadamente um ano e meio que ela está com a gente. Em definitivo mesmo, que ela largou a Vale, entregou lá o cargo dela, que era um cargo muito grande e importante lá, para estar com a gente agora, tocando a Wellness.
E aí você está falando com a gente desse modelo de novas sedes. Como é que é? Vocês abrem franquia ou vocês mesmos operam todas as unidades? Como é que funciona isso?
Então, a nossa gestão ela é 100% própria, né? Não, a gente não trabalha com franquia, mas a gente trabalha com o famoso private equity, que são investidores. A partir da sétima unidade, fizemos um trabalho, né, de atrair investidores, porque o negócio é muito bacana, né? O negócio é muito legal, você propaga a saúde, né? O nosso setor está muito numa rampa de crescimento muito grande. E eu fiz um desenho de sempre ter a gestão do negócio e atrair investidores para o negócio. Então, da sétima unidade para cá, nós fizemos um grupo de investidores. A princípio ele foi pequeno, depois foi aumentando. A gestão é 100% nossa. A pessoa entra com uma cota de 5%, 10% do negócio. Nós temos sempre no mínimo 51% do negócio e a gente cotiza o restante.
E aí é por unidade ou faz parte do negócio como um todo?
Então, hoje em dia a gente tem dois caminhos. Hoje em dia a gente tem um caminho com investidores que são por unidade e a gente tem outra, em paralelo, a gente tem um grupo de investidores que nós fechamos 7 unidades juntos e essas 7 unidades são esse grupo de investidores.
Então, quem quer investir tem oportunidade, né? Cada um do jeito que melhor lhe cabe.
Isso. Hoje em dia, o Wellness já está super recebendo bem, de braços abertos, os investidores, né? Faço até um convite aqui para quem desejar investir na Wellness. É um negócio muito próximo, muito bacana, um setor de saúde, de bem-estar. Está em super alta no Brasil e no mundo. Para o nosso crescimento, essa chegada dos investidores, ela foi muito importante, que ela alavancou o negócio. A gente sempre teve muito pé no chão, ou seja, a gente tinha um poder de crescimento ali de 1, 2 unidades por ano. A gente, com a chegada dos investidores, a gente transformou esse negócio em 10, 15, 20 unidades por ano, na medida do que nosso crescimento for sustentável.
E o que você trouxe da aviação para o negócio? O que, tem na aviação que foi importante para você tocar um negócio hoje?
Eu acho que são dois pilares bem importantes, que é a disciplina, né? Porque a aviação, você errar, você morre, né? Você mata a gente, né? Desculpa falar, mas é assim, infelizmente é assim. Infelizmente, porque é uma das coisas que mais seguras e mais sérias que eu já participei.
E mais precisas também.
É uma precisão exata. E a outra parte que eu trago também é essa parte de checklist que você acabou de falar, né? Como é muito exato, você precisa recorrer a muito checklist e muita prevenção. E a gente, hoje em dia, nós trabalhamos na Wellness com prevenção, na parte de manutenção, na parte de gestão. Então, a gente tenta prevenir, a gente tenta prever, melhor falando, o que vai acontecer. Como na aviação você fica sempre antes, sempre um segundinho antes de tudo, você tem que estar sempre ciente com aquilo, nós da UES a gente tenta sempre estar à frente do negócio, né? Sempre estar um pouquinho antes do que vai acontecer, tanto no setor quanto nas nossas unidades. Então a gente trabalha muito com manutenção preventiva, nós trabalhamos muito com checklist, cumprir as tarefas, né? Para isso, essa parte de gestão foi bem importante para a gente.
15 unidades já estabelecidas e agora vocês estão saindo não da Grande Vitória, vocês já saíram anteriormente, né? Que tem Cachoeiro, Colatina, Linhares, não é isso?
Isso.
Fora da Grande Vitória. E agora vão para fora do estado. Como que foi? Vão para Araruama, né? Na região dos lagos. Em princípio, porque pelo visto a expansão vai ser muito maior. Quero que você fale para a gente sobre isso. Como é que foi a escolha desse primeiro local para sair?
Então, nós viemos desenhando o crescimento da empresa. Normalmente, uma empresa de fora chega aqui no Espírito Santo, né? A gente fica muito orgulhoso de ter uma empresa 100% capixaba saindo para o Brasil. E aí, eu faço essa parte de expansão. Eu comecei a desenhar como se fosse um raio de atuação, né, que você começa aqui no Espírito Santo, você vai ser crescendo em forma de quilometragem mesmo, né, em forma de expansão. Fazendo desenho, começamos a ver algumas cidades do interior da Bahia, cidades do interior de Minas, né, próximos aqui ao nosso estado, e o Rio de Janeiro, que tem um vínculo muito grande, principalmente no interior, né? E aí, devido a alguns negócios, alguns parceiros de negócio que a gente tem, de imóveis no setor imobiliário, alguns pontos foram ofertados para nós. E um ponto muito legal na cidade de Araruama, por coincidência vai ser a primeira fora, né? Vai ser um marco para a gente, mas já temos desenhado várias cidades, inclusive já estamos em obra, né? Em outras cidades que eu vou explicar depois. Mas a parte de Araruama, ela veio com uma parceria que a gente tem com uma rede de supermercados, que a gente vai fazer anexo a eles, né? Inaugura agora no final do mês de junho, né, nossa primeira unidade. É um marco que a gente está saindo do estado, mas com certeza a gente não vai ficar por lá, não. Vai ser a primeira de muitas, porque o desenho já está feito e agora é trabalhar.
Vocês planejam atingir quantos pontos nessa expansão? Quantas vão vir ainda esse ano? E para os próximos anos, quantas ainda vocês estão pensando em inaugurar, em abrir e estar disponível para as pessoas utilizarem?
Então, esse ano a gente tem uma meta de atingir 35 pontos. É uma meta ousada, porque hoje em dia a mão de obra está um pouquinho complicada, né? Então as obras estão bem atrasadas, né? Não estou falando as nossas obras, não. As obras que os proprietários dos imóveis entregam para nós, né? Os famosos Shell. Então, tem muita coisa atrasada, mas a gente está no nosso cronograma. E final do ano que vem a gente pretende estar com 50 unidades. A princípio, esses dois primeiros, um ano e meio para frente, né, o curto prazo, médio prazo, seria esse crescimento. A gente quer, obviamente, terminar a nossa expansão aqui no estado. Já estamos com obra em São Mateus, né? Já estamos com pontos fechados em Cariacica, Viana, Colatina, Cachoeiro, também outros pontos que nós vamos seguir. Já está desenhado todo esse mapa de crescimento também para o interior desses outros estados que eu comentei, que é Bahia, Rio, Minas e São Paulo.
Quais são os principais diferenciais que elevam o patamar, nós que somos flamenguistas sabemos de como é que é, das suas academias?
Então, eu tenho uma frase que eu uso que eu acho que ela é muito importante, que primeiro é a gente cuidando de gente, né? Hoje em dia, você fazer o básico já é obrigação, né? Você fazer o básico já é obrigação. Mas eu fico muito orgulhoso do que a gente vem desenhando, que eu acho que para o setor nosso, né, um setor que está muito concorrido, gente cuidando de gente, são boas localizações, estruturas, né? Você tem que ter uma cultura muito bem pré-estabelecida na sua empresa. Então, a wellness, ela veio que ela superou o fitness, né? O wellness é bem-estar, fitness é condicionamento físico. Então, a wellness, ela veio por cima. Então, acho que a escolha do nome, ela foi muito importante. E a gente gosta de realmente entregar para o cliente o que a gente quer ofertar. Que não adianta falar que você, né, entrega e não entregar. Então, nós gostamos de entregar para o nosso cliente muita qualidade, né? Muita na estrutura, no atendimento e na quantidade de modalidades, quantidade de serviços que a gente oferta. Então, acho que esses são os pilares nosso negócio, é gente cuidando de gente e entregar realmente o que a gente oferta para os nossos clientes.
E nesse gente cuidando de gente, no checklist que você falou e do jeito que você falou de que também é obrigação, é aquele esquema de um arroz e feijão bem feito vale muito mais do que um prato mirabolante meia boca, né? É meio por aí que vocês tocam a empresa? Como é que é isso?
A gente segue essa linha também porque a estrutura da OES é muito robusta, né? Se vocês conhecerem nossas academias, quem tiver o prazer de conhecer ou ser nosso cliente já, né? Que hoje em dia a gente está com quase 50 mil clientes aí no Espírito Santo. Então já é uma cidade, né, que a gente atende, uma cidade boa, né?
Maior que muito município capixaba.
Exatamente. Então, vocês vão ver que as nossas estruturas, elas são bem, bem bonitas, né? Porque o que acontece? As academias, elas vieram substituindo aqueles clubes antigos, né? Devido àqueles problemas. Não é problema, devido à expansão imobiliária, aqueles clubes que a gente frequentava, né? Pelo menos eu que sou um pouquinho mais velho, a gente frequentava ali com nossos pais, eles foram acabando. Então, hoje em dia, você tem alguns locais da sua frequência diária, né? Quais são? A sua família, a sua casa, o seu trabalho e o seu lazer. Então, antigamente, se você ia para o clube, né? Aqui a gente tem um benefício que a gente tem a praia, né? Mas...
Eu ia falar disso, eu sou de Brasília. Brasília, Belo Horizonte, cidade que não tem praia, os clubes eram uma sensação. Né?
Exatamente. Então, você pega os clubes, eles foram acabando, e quem vem substituindo eles? As academias. Porque hoje em dia você pega, o nosso nome é um clube de bem-estar, né? Então a gente quer proporcionar com as várias modalidades que nós ofertamos, né? Musculação, yoga, dança, alongamento, spinning, várias modalidades. A gente cria as tribos dentro dessas nossas unidades, né? O sentimento de pertencimento também. Então quando você traz um ambiente muito agradável para os nossos clientes, para ele querer voltar todo dia, com uma arquitetura bacana, com um espaço instagramável, né? com uma estrutura legal de equipamento e uma boa localização, obviamente, porque como a média de ida do cliente é mais ou menos 3 vezes por semana, ele quer chegar num local facilmente, né? Quer estacionar, quer parar, quer fazer tudo. Então, quando você faz uma estrutura dessa, cria esse espaço para ser esse ambiente de lazer. Tanto que eu falo que o cliente tem que entrar e sair das nossas unidades sem ter um pingo de insatisfação, né? E, obviamente, a gente no nosso NPS ali, a gente vê que o índice de insatisfação dos nossos clientes é baixíssimo, a gente fica muito orgulhoso disso. Então, a gente proporciona isso, ser o terceiro local de frequência. E nas academias, vocês podem ter certeza que tem muita coisa acontecendo, né? Gente casando, gente separando, é network, é negócio, você tem negócio acontecendo ali, gente vendendo carro, gente vendendo imóvel. Então, virou um grande clube de bem-estar, que é a famosa Academia Wellness Club. Então, a gente...
Fui fazer uma aula de spinning e voltei com um apartamento comprado.
É,
né?
Basicamente, é isso aí, entendeu? Então... eu já vi vários negócios acontecendo e sendo criados dentro das nossas empresas. E é muito legal depois de você até acompanhar, né? Que a gente acompanha, principalmente que eu frequento também. Você vê as tribos se criando lá dentro, né? Isso é muito legal. A tribo do spinning, a tribo da yoga, a tribo da dança, né? É uma pessoa muito engajada. E é da musculação, que é nosso carro-chefe, né? Então, as pessoas se encontram, fazem churrasco, se divertem, vão pra praia juntos. Então, isso é bem legal. É isso que a gente quer ofertar.
Queria saber agora, como empresário, Leon, como é empreender no Espírito Santo? Os pontos positivos e os não tão bons de abrir uma empresa, tocar um negócio aqui no estado?
Então, eu acho, até brinco, que quem não é do Espírito Santo, ele tem eles têm uma visão totalmente diferente do estado, né? Eu frequentava aqui por causa do meu pai, então eu sabia de um pouco, mas quando eu vim para cá de Malicuia, literalmente, é um estado que tem milhões de oportunidades, não só no nosso setor. É um estado que o pessoal até brinca, né, que ele ficou esquecido muito tempo, né, por estar no Sudeste, os outros estados são tão pujantes, os estados mais ricos do Brasil, né, você pega São Paulo, Rio e Minas Gerais, são estados populosos, muito ricos, né, e aí o Espírito Santo, acho que ele correu atrás, fez o dever de casa, hoje em dia é um dos estados mais ricos do Brasil, né, e a gente fica muito orgulhoso disso tudo que está acontecendo, e é um estado maravilhoso, né, é muito bonito, de beleza naturais incríveis, de gente que quer trabalhar também, que quer empreender. Eu vejo muita gente buscando, né, oportunidades aqui. Fiquei muito, muito feliz de ter vindo para cá, né? Um estado que me recebeu, as pessoas me receberam muito bem. Como é academia também, a gente tem essa possibilidade de você conhecer mais gente, né? Que é um ponto focal de pessoas que vão ali todo dia. Aí tem as peculiaridades, né? De você estar muito bem localizado, mas não é um estado tão populoso, né? Para o nosso negócio, a gente precisa de gente, né? É um estado que não tem nem aproximadamente 4 milhões de habitantes, né? Coisas que Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte, já tem, né? Então você faz essa comparação.
A Zona Leste de São Paulo não tem mais de 4 milhões de pessoas. Nem é o trechinho da cidade, né?
É impressionante. Mas eu acho que tem a parte boa, né? Isso é parte boa para a gente, porque você vê que é um estado em franco crescimento. Você pega o acompanhamento ali dos estudos, né? Dos municípios, estão vários municípios crescendo, né? Então tem essa parte, para uns muito boa, para outros não tão boa. Tem a famosa eu acho que hoje em dia, como estamos aqui em pleno emprego, você tem uma dificuldade de mão de obra, mas eu não acho que isso é do estado, eu acho que isso é do Brasil, né? Essa dificuldade de mão de obra, né? São os desafios que você comentou, né? Hoje em dia, a nossa principal dor chama-se mão de obra, né? Da Wellness Club, e não só da Wellness, com amigos empresários que eu converso também, é uma dor que espalhada pelos setores de serviço, principalmente, né? Então, a gente tem esse problema. E eu até brinco, né, que em vez de quando eu conto com algumas pessoas lá de Minas, né, que a gente tem um contato muito, falam assim, não vem não, tá ruim. Eu até brinco assim, vem não que tá ruim. Mas, na verdade, tá ótimo, né? Tá muito bacana. E eu acho que é os pontos positivos de você empreender aqui é o que você busca para você também, né, pessoalmente. E todo mundo quer buscar qualidade de vida, né? Você não quer ir para um lugar só trabalhar e não ter uma qualidade de vida interessante, né? Então, eu acho que isso soma-se. Né? Tanto as pessoas que vêm empreender, quanto as pessoas que vêm literalmente trabalhar. Então, somos, é uma qualidade de vida muito bacana para você criar um filho, para você morar, para você viajar. Tem várias oportunidades aqui para você conhecer. E, mais uma vez falando, é um estado que é muito bem centralizado. Então, você quer dar um pulo no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte ou no Nordeste, você está muito bem localizado, né? Como você pega um voo ou um carro, rapidamente você chega nessas cidades.
Conselho para quem quer vir para cá. Agora, acho que pelo que você falou da questão do próprio estado, eu não vou nem falar enquanto negócio, mas enquanto ponto para a pessoa se instalar, você tem alguma dica? Assim, estou pensando em mudar para lá, estabelecer um negócio. Para onde você indicaria para a pessoa ir? Que dentro do estado, né?
Obviamente vai depender do negócio dele, né? Do negócio que ele for empreender. Mas cada cidade aqui, principalmente da Grande Vitória e do interior, tem sua peculiaridade, seus pontos positivos e negativos, né? Você pega Vila Velha com aquelas praias maravilhosas, né? Com a cidade muito populosa. Você já pega a capital, que tem, né, muita riqueza, né? Você tem uma beleza natural linda. Você pega Cariacica e Serra, que são cidades pujantes, assim, de indústrias, né? Então, a Serra com top 30 do Brasil de PIB, né? Então, você pega interior como Linhares, Cachoeiro, Colatina, São Mateus, são cidades maravilhosas. Então, Aracruz agora também, né? Muito pungente. Então, acho que cada cidade vem ofertar alguma coisa. Mas eu acho que ponto positivo principal do Espírito Santo acho que se chama qualidade de vida. É impressionante a qualidade de vida que a gente tem aqui. É uma coisa muito bacana. Eu, pra você ter ideia, devido à minha profissão, eu conheço todas as capitais do Brasil, né, e algumas do mundo. Encontrar algo como aqui é muito difícil. Acho que tenho bagagem para poder falar literalmente. E já morei em algumas grandes capitais, né, São Paulo, Minas, Belo Horizonte, né. Eu fico impressionado com a qualidade de vida daqui. E cada vez mais investimento chegando. Então, isso é muito bacana, porque para você empreender também, você precisa ter dinheiro girando, né? Porque senão a coisa não segue.
Onde é que a gente acha a Wellness nas redes sociais, qual o arroba que é utilizado, o site, passa todo o contato aí para quem quiser conhecer a Clube de Bem-Estar Wellness. E como, o caminho das pedras, onde é que acha o endereço?
Então, vou fazer um convite aqui para vocês, pessoal. Quem quiser conhecer uma das nossas unidades, nós temos 15 unidades abertas hoje em dia no Espírito Santo. Vamos ter 35 até o final do ano. Então, eu faço um convite para você conhecer uma das nossas unidades presencialmente, conhecer uma das nossas estruturas. O nosso site é o www.wclube.com.br. Lá você encontra todas as nossas unidades, todos os nossos planos. Nosso Instagram é o @wellnessclube. Também é um Instagram com muito conhecimento. A gente fala um pouco, bastante institucional nosso, mas a gente passa muitas dicas lá. Prazer, né? Venha se juntar a nós, venha ser também apaixonados por saúde. E é muito orgulhoso propagar bem-estar, é muito bacana. A gente está aguardando vocês.
É isso. Obrigado, Leon, pela sua presença aqui no ESPOD. Volte sempre com as novidades. A gente quer ver as lojas inauguradas aí, quer dar uma conferida em cada uma, se possível.
Tá, joia. Eu que agradeço. Foi sensacional o papo aqui com vocês.
E é isso. Você que esteve com a gente até aqui, não se esquece que lá no eshoje.com.br a gente está lá 7 dias por semana, 24 horas por dia, com as principais notícias aqui do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. E também aqui no nosso canal do YouTube, nas plataformas de podcast, onde você preferir acompanhar a gente. Você tem todos os nossos episódios aqui do ESPOD. Galera, aquele abraço e até a próxima.
Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.